Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. As entidades financiadoras continuam em dívida para com a Universidade do Minho. Desde dezembro, o valor teve um decréscimo, mas pouco considerável. Atualmente estão em falta de transferências na ordem dos 12,4 milhões de euros. Em entrevista ao O Minho IID, o vice-reitor com a pasta da Investigação e Inovação, Eugénio Campos Ferreira, avança que a maior fatia em falta é da responsabilidade da Agência Nacional de Inovação.
Em meados de dezembro, é de 15 milhões, com o número que referiu, mas agora no início do ano, confrontadas as contas, verificamos que rondam cerca de 12,4 milhões de euros. De entre as entidades financiadoras mais devedoras, e houve uma notícia que foi propagada que não corresponde totalmente à verdade, nós temos a Agência Nacional de Inovação como entidade destes 12,4 com o maior volume de pagamentos em atraso, à Universidade do Minho, com cerca de 3,47 milhões de euros, seguindo da Comissão de Coordenação e Região Norte, com um volume de financiamento semelhante, e em terceiro lugar a FCT, com 2,5 milhões de euros, e depois há outras entidades com valores menores.
Apesar destes atrasos, a Academia tomou medidas de forma a minimizar os impactos nos projetos de investigação e no recrutamento de investigadores, algo possível graças ao aumento do saldo de gerência, que neste momento é de 37 milhões de euros.
A saúde financeira da Universidade do Minho melhorou substancialmente. Nós terminamos um ano com um saldo de gerência que é bastante significativo comparativamente a anos anteriores, facilitando também a nossa gestão financeira, não obstante a dívida das entidades financiadoras.
É em linha, por exemplo, com este volume de dívida?
Não, é bastante superior. De facto, em anos anteriores o saldo de gerência era da mesma ordem de grandeza da dívida das entidades financiadoras. Na atualidade está entre 2 a 3 vezes o valor da dívida das entidades financiadoras, o que nos facilita, de facto, a execução dos projetos de investigação.
2025 marca o fim do segundo mandato da atual equipa reitoral. De modo a aumentar a transferência, será lançado um barómetro com o intuito de prestar contas à comunidade em relação ao plano de ação da reitoria. O lançamento está previsto para o primeiro trimestre deste ano. De acordo com o vice-reitor, o plano tem sido cumprido sem atrasos significativos.
O Minho em antena.
Arranca esta terça-feira a primeira edição do O Minho Research and Innovation Open Days. A iniciativa da Academia irá prolongar-se até esta quarta-feira. O evento contará com 7 painéis e meia centena de oradores, dando a conhecer o melhor da investigação e inovação made in O Minho. Este é um evento aberto a toda a comunidade.
O Minho em antena.
A Associação Académica está há vários meses à espera de uma licença para concluir os projetos de arquitetura e de engenharia da futura sede no campus de Gualtar. O ponto de situação é feito à RUM pela Presidente da Direção, Margarida Isaías.
É um processo que é muito complicado e é muito complexo. Neste momento, nós estamos à espera de um licenciamento que foi pedido para terem mais ou menos uma noção em agosto, setembro. Só agora é que nos dizem que daqui a 1 ou 2 semanas iremos ter a resposta, e nós estamos à espera deste licenciamento para conseguir fechar o projeto, aquilo que é a arquitetura e aquilo que é a engenharia. Aquilo é da segurança contra incêndios, mas de facto são muitos meses e que acabam sempre por atrasar este projeto que nós queremos que seja o mais rapidamente possível, mas que há sempre algumas questões que não estão mesmo dependentes de nós.
Depois de emitida a licença e de conclusão dos projetos, a direção da AAU Minho lançará a obra a concurso público. Ao longo deste período temporal, a procura de parceiros continua. Por seu turno, a sede da AAU Minho em Azorém já foi requalificada e inaugurada há um ano, mas continua fechada por falta de videovigilância.
Nós queremos abrir o mais rapidamente possível, mas de facto, enquanto a Universidade não nos ajudar a agilizar também este processo da contratação de videovigilância, não o conseguimos fazer, não temos essa capacidade de ter um recurso humano ali durante o dia todo a fazer essa vigilância, neste caso humana, não temos toda essa capacidade, a Universidade também não nos dá essa possibilidade. E, portanto, temos feito a maior pressão possível para conseguirmos agilizar esse processo, e só depois então é que iremos conseguir abrir a nova sede.
Margarida Isaías, presidente da AAU Minho, a propósito das sedes de Gualtar e Azorém, ambos os processos estão praticamente sem novidades.
O Minho em antena.
Joaquim Furtado e Pacheco Pereira defendem a criação de um fundo para apoiar o jornalismo, mas alertam para a necessidade de se assegurar a independência dos órgãos de comunicação. O jornalista e o cronista estiveram na passada quarta-feira no congresso da SOPCOM, na Universidade do Minho. Questionado sobre a crise que afeta o setor, José Pacheco Pereira diz que o Estado deve intervir, mas de forma a garantir a autonomia de quem decide os apoios.
Se o Estado deve ou não deve apoiar o jornalismo, considerando que o jornalismo é fundamental numa democracia, deve. Mas deve de uma forma que implique a garantia da autonomia de quem decide esses apoios. Não podem ser os governos nem os partidos. Há casos em que são os pares. Ou seja, são os próprios jornalistas que escolhem uma entidade e mesmo assim é sempre tudo contestável. Eu não sou contra que se criasse um fundo genérico para apoiar determinado tipo de jornalismo com maior dificuldade, mas a minha principal preocupação não é a existência desse fundo, é quem o controla.
Para Joaquim Furtado, a democracia depende do jornalismo livre e este deve ser apoiado, mesmo que temporariamente.
Eu acho que a democracia depende do jornalismo livre e o jornalismo livre deve ser apoiado, nem que seja, digamos, provisoriamente, até novas condições. Não há dinheiro para fazer reportagens sobre assuntos que, no fundo, se resolvem ali na mesa redonda, com pessoas que, aliás, provavelmente nem são remuneradas. E isso é um constrangimento. E, portanto, há muito a noção do espetáculo, não é?
O 13º Congresso da SOPCOM decorreu no campus de Gualtar da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Uma resposta rápida, online e próxima. Assim pode ser descrita a aplicação Avaliador de Sintomas P5, um apoio que é garantido pelo Centro de Medicina Digital P5, sediado na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que combina inteligência artificial e conhecimento médico para evitar que a população se desloque para as urgências ou centros de saúde sem necessidade. Desde 2022, que o P5 conta com um protocolo com o município de Braga, deste modo, qualquer residente pode utilizar a app e outros serviços, como consulta telefónica sem custos. A Home conversou com o diretor do centro, Raul Pereira, que explica como funciona esta aplicação.
É uma solução que o Centro de Medicina Digital P5 criou para dar uma resposta rápida, online e muito próxima das pessoas. Ou seja, é um sistema em que, quando há uma queixa, a pessoa preenche os seus sintomas na nossa app e depois tem logo uma triagem de gravidade feita, ou seja, se as queixas determinarem uma observação hospitalar, a própria app diz que a pessoa se deve dirigir a um serviço de urgência, cuidados de saúde presenciais. Se não for o caso, a nossa equipa de enfermeiros e médicos dá uma resposta muito rapidamente às queixas da pessoa e tenta resolver esta queixa à distância, fazendo com que a pessoa não tenha que se deslocar, como infecções respiratórias simples, infecções urinárias, faringites, pequenos traumatismos.
O primeiro passo será preencher um questionário, segue-se um telefonema por parte de um profissional de saúde, nomeadamente um médico ou enfermeiro. Uma ferramenta que pode também ser utilizada em situação de ansiedade ou casos de depressão.
A primeira avaliação é feita pela nossa equipa de enfermagem e depois, se for necessário, há uma resposta da psicologia, uma intervenção breve, que dá o aconselhamento adequado à pessoa, seja para o imediato, seja para o seguimento da sua situação. Depois da triagem da app, há sempre um telefonema da nossa equipa. A app, num primeiro momento, determina se aquela situação precisa de uma avaliação urgente e, portanto, se for esse o caso, vai recomendar automaticamente à pessoa que se desloque ao hospital, no fundo, para ter uma resposta imediata, mas seja como for, haverá sempre um telefonema da nossa equipa a aconselhar. A nossa taxa de resolução é bem acima dos 90%, ou seja, é muito raro termos que encaminhar alguém para um ambiente hospitalar ou de centro de saúde.
O serviço funciona como um complemento, por exemplo, à linha SNS24, visto que caso seja necessário, os doentes serão referenciados para um centro de saúde ou urgência mais próxima. Apesar do aumento de procura por esta solução, a taxa de eficácia continua acima dos 90%. A equipa está a tentar expandir a lista de parceiros para que este serviço chegue de forma gratuita a mais pessoas.
No município de Braga, todos os municípios de Braga beneficiam deste protocolo que a Câmara tem com o P5. É um serviço sem qualquer custo para a pessoa.
E, por exemplo, uma pessoa de Vila Verde ou Amares?
Pode utilizar, mas aí há um custo associado, que é um custo muito baixo, é um custo, de facto, só operacional. Contamos ter mais protocolos no futuro. Neste momento temos Braga, Guimarães, Paredes de Coura e estamos a firmar mais protocolos para o futuro. Portanto, estamos a tentar naturalmente estender a nossa rede de influência para poder servir populações maiores.
A app Avaliador de Sintomas P5 está disponível para Android e iOS, sem qualquer custo. Até ao momento foram estabelecidos protocolos com os municípios de Braga, Guimarães e Paredes de Coura. A equipa é composta por 3 enfermeiros e 2 médicos. O universo global do P5 conta já com mais de 40 pessoas. Fica por aqui o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.